A Tarsila, que é muito emblematizada, é dos anos 20, mas ela é uma mulher que vive e continua a produzir até os anos 70. É difícil sintetizar a Tarsila, porque são muitas.
Eu quero mostrar o que foi minha tia. Minha tia foi uma mulher moderna, foi uma mulher muito corajosa, foi uma mulher muito à frente do seu tempo.
Desde os anos 2000, está em construção a narrativa de quem foi a artista Tarsila do Amaral. Livros, peças, minisséries foram produzidas a partir da vida da pintora. Afinal, quem é a mulher que pintou o quadro mais famoso da arte brasileira e como a sua atuação como mulher entraria para a história? Bia, você lembra como conheceu a Tarsila do Amaral ou quando ela começou a fazer parte do seu imaginário?
Na verdade, não. Mas eu lembro de, desde do ensino médio, do ensino fundamental, saber que ela era uma pessoa super importante, não só para a arte brasileira, mas para a construção do país como um todo, né?
Eu acho que a minha primeira visão da Tarsila também vem na escola, muito pelos livros didáticos e também por uns objetos de consumo, como caderno, com capa da Tarsila, perfume, com também imagens dela. Eu sei que eu conheço a Tarsila antes de pisar pela primeira vez no museu. Eu sou Karina Sérgio Gomes.
E eu sou Beatriz Lourenço.
Você está ouvindo o podcast Conversa sobre Artes Visuais. E hoje vamos conversar sobre...
a construção de Tarsila do Amaral.
Para nos ajudar a contar como Tarsila do Amaral se constituiu como artista, convidamos a professora da USP, Ana Paula Cavalcante Simeone, para se juntar nessa conversa.
Eu me chamo Ana Paula Cavalcante Simeone, sou professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP desde 2009. Fiz um doutorado em sociologia na USP também sobre mulheres artistas no século XIX e fiz uma livre docência defendida no IEB, em sociologia da arte, sobre as mulheres modernistas, a Tarsila, a Anitta e a Regina Gomes de Graz.
E se você tivesse que resumir a Tarsila, como é que você começaria para contar a história dela? Assim?
É muito difícil resumir a Tarsila, né? Porque foram várias Tarsilas. A gente conhece muito, acho que essa é a Tarsila que se tornou emblemática, que é a Tarsila dos anos 20, né? A grande musa do modernismo brasileiro, e musa em vários sentidos, né? Musa porque ela foi capaz de plasmar na sua produção pictórica, uma arte que respondia muito bem aos anseios da geração dela, que de um lado pretendia que a arte brasileira se compassasse com o que se fazia com as vanguardas no exterior, e ao mesmo tempo fosse capaz de promover um discurso sobre uma identidade brasileira, uma cultura brasileira. Com essas obras, ela também respondeu muito bem, né, a expectativa por exotismo que emanava de Paris. Isso acho que é um ponto que ela entendeu muito bem, o Oswald, e ela respondeu isso bem nas obras. A ideia de que cada estrangeiro deveria contribuir performatizando nas suas obras as particularidades do seu próprio país. Então, isso seria uma contribuição ao caráter cosmopolita da produção artística francesa. E a Tarsila, ela compreendeu isso muito bem, e também na sua persona. Então, essa Tarsila é realmente uma mulher que tem um projeto junto com o Oswald de inserção internacional que eu acho muito bem sucedido. Mas daí, voltando, são várias Tarsilas, porque volta de Paris, em 29 eles se separam, vem a crise de 29, ela tem uma nova relação com Osório César, é um momento mais de militância política, vai para a Rússia, faz palestras engajadas, é presa. Depois, enfim, essa relação também se desfaz, esse período engajado fica... digamos, um pouco menor, né, na sua produção. Depois ela vai ter uma outra relação, né, com o Luiz Martins, uma relação muito duradoura, e por décadas a Tarsila vai tendo uma produção, com um perfil um pouco menos claro do que na fase pau-brasil ou antropofágica, vários ensaios, ela também se torna cronista, tem uma atividade muito intensa como cronista, faz também retratos. A Tarsila, que é muito emblematizada, é dos anos 20. Mas ela é uma mulher que vive e continua a produzir até os anos 70. É difícil sintetizar a Tarsila, porque são muitas.
Uma das mais recentes publicações sobre a Tarsila é um livro bem curtinho, que chama Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga, da historiadora e escritora Mari Del Priore. Neste livro, ela escreve uma visão curiosa sobre a artista no momento em que ela se separa do primeiro marido. Bia, você quer ler?
O que fazer com uma jovem mulher separada? Os pais não titubearam. Mandaram-na para São Paulo. Afastar a filha faltosa do convívio com parentes era fundamental. Aliás, ela não mais era recebida em algumas casas. Para Tarsila, o desafio era estancar as fofocas, poupar o nome da família, disfarçar a humilhação e não perder a aparência de moça séria, separada, porém honesta. A pintura e o piano eram passatempos que permitiam que a mulher tivesse o que fazer, uma vez que ninguém nesse grupo pensava em trabalhar ou seguir estudos superiores. Trabalho remunerado? Para Tarsila, o melhor era seguir desenvolvendo sua aptidão para as artes, que, aliás, ficara estacionária. Após a separação, Tarsila passou a viver em São Paulo e retomou o aprendizado.
Esse trecho exemplifica um pouco de como era a vida da Tarsila antes de se encontrar com os modernistas brasileiros. Quer dizer, com alguns deles, porque a Anita Malfatti ela já conhecia. A Tarsila vai estudar com pintores acadêmicos, como Pedro Alexandrino, e é nesse ateliê que ela vai conhecer a Anita Malfatti, que já tinha exposto seus trabalhos expressionistas. Ela depois vai para Paris, estuda na Academia Julian, e segue uma vida de pintora mais ligada ao impressionismo, como as pinturas do Monet, que a gente sabe aquelas pinturas com a pincelada bem rapidinha. Bom, ela parecia muito confortável dentro desse universo, longe de uma pintura de vanguarda, ou mais especificamente longe da vanguarda cubista. Professora, o que você acha que faz a Tarsila querer, depois de voltar de Paris para o Brasil, abraçar o modernismo?
A sociedade paulistana, até não muito tempo atrás, via com olhos, com muita suspeita, a mulher divorciada, né? Então, certamente, a Tarsila tinha, por um lado, ela vinha de uma elite confortável e conservadora, porque ligada a um passado escravocrata, ligada às fazendas, enfim. Então, essa elite tradicional, né? Portanto, tradicionalista também. Isso foi o que permitiu a ela estudar no exterior, se formar no exterior e se compassar com, enfim, ter uma formação artística. Acho que é importante a gente pensar que não é por nada que praticamente todas as mulheres artistas no Brasil que tiveram uma inserção profissional, todas elas vinham de elite ou de classes médias educadas, porque a educação feminina era muito restrita, o secundário era restritíssimo. Então, digamos que o acesso à educação já era um caminho para mulheres privilegiadas. E uma educação artística, ainda por cima, né, ela comporta uma ambiguidade. Por quê? De um lado, a educação artística, pela bibliografia, ela é vista como alguma coisa que pode ser almejada pelas mulheres. Isso não fere, digamos, a feminilidade tradicional. Agora, o problema é quando você passa desse ambiente doméstico para um ambiente profissional, ou seja, quando isso não é mais um passatempo, isso se torna uma inserção social. E daí aquilo que era confortável, que era possível, que era até almejado, vira um problema. Então, eu acho que essa ambiguidade da arte é que é muito interessante a gente entender que essas mulheres dessas gerações, elas lidaram com essa ambiguidade. Então, por um lado, elas tiveram a possibilidade de se formarem porque isso era visto como alguma coisa interessante para as mulheres de elite naquele momento. Por outro lado, quando elas desafiam esse lugar da domesticidade, elas desafiam a lógica que permitiu que elas estudassem. Então, elas começam a ter, digamos, então, eu não posso chegar a falar de conflitos exatamente de classe, mas aquilo que o Raymond Williams, que é um historiador inglês excelente, né, ele tem um texto sobre o grupo Bloomsbury, que é o grupo da Virginia Woolf, e que ele fala uma coisa que eu acho que é bem interessante para a gente pensar nessa articulação entre arte, classe e elites, né, que esse grupo Bloomsbury, ele não era um grupo revolucionário, no sentido de transformar completamente a sociedade, mas ele era reformista em que sentido? Em expandir os limites da atuação dos indivíduos dentro daquela classe. E eu acho que é isso que a Tarsila faz, entende? Ela não é uma artista revolucionária no sentido de abolir a sociedade de classes brasileira ou, enfim, colocar uma pá de cal sobre o nosso passado. Mas ela expande as possibilidades para as mulheres da sua classe de atuarem dentro da esfera pública. Então, me parece que a Tarsila está fazendo isso. De fato, quando a Tarsila segue um caminho, que é um caminho caminho muito usual para mulheres de todo mundo de ir para a Academia Julian. A Academia Julian, desde 1870, recebia uma elite feminina mundial de artistas americanas, polonesas, russas, sul-americanas também significativa. Então, ela segue um caminho tradicional. Então, eu não vejo como nada estranho a Tarsila, na sua temporada na Academia Julian, não ter abraçado o cubismo, como ela vai fazer depois que ela, de fato, vem para São Paulo, conhece a Anitta. Anitta a apresenta para Olivia Guedes Penteado, que foi uma figura muito importante, né? Nesse meio e para a própria Tarsila, apresenta para o Oswald, e é de fato o grupo modernista paulista que começa, que fomenta, né, esse desejo de, bom, preciso ir além. Né? Daí ela vai para Paris em 23, se matricula no ateliê do Gleizes, depois do Lhot, depois do Léger. Então ela passa a procurar professores mais afinados com o cubismo, né? E a partir daí fazer essa conversão para uma arte, para aquilo que os modernistas brasileiros entendiam como verdadeiro modernismo, que era o cubismo.
Essas escolhas dela por esses ateliês, ela era uma pesquisa própria dela que investiga, ou ela vai muito, o que eu entendi um pouco desse livro, que ela vai um pouco guiada pelo Bessandras, assim, né? Tem até uma carta em que o poeta Bessandras dá as orientações sobre o que Tarsila precisa fazer para chamar atenção para a sua exposição em Paris.
Escrevi a Oswald para lhe dizer o que pensei de sua exposição. Não lhe aconselho a expor agora. Vá com calma. Coisas lindas demoram para ficar prontas. Você precisa de uma dúzia de telas do Morro da Favela antes de pensar em expor. Se estiver com muita pressa, faça a exposição. Mas não nos salões das revistas, onde só expõem os rastaqueiras adidos da embaixada, amadores. Vá direto para o centro do mercado, em plena rua Labotier. Todo mundo vai prestar atenção em você e você não precisará de protetor. Estará cercado de amigos.
Eu acredito que o Blaise Sampar é uma influência muito importante sobre a Tarsila. Assim, a gente vê pelas cartas dela, pelas crônicas, que ele foi uma figura muito central, né, para explicar para ela e para Oswald também o que era essa cena parisiense, com quem andar, o que evitar, né? E também o próprio Oswald falava, olha, esse artista é ótimo, né? Quer dizer, o Léger é o cara, assim, enfim. Então, sim, ela era uma escolha dela, mas conversada com outros parceiros, né?
Como essa consciência dessa construção de imagem é praticamente o gerenciamento de carreira, de assim, não é só o agenciamento do seu trabalho, é como as pessoas vão te assistir em todos os lugares. Quais cafés você tem que ir, quais círculos você tem, e quais roupas de quais ateliês você tem que vestir, né? E sempre parece que ela dá uma pitadinha, assim, que você estava falando do exotismo, né? Você vai vestir uma roupa do Poirê, mas ele vai ser xadrezinho para lembrar que você é de Capivari, assim, sabe? Então, uma impressão que ela vai jogando com isso, assim.
Né? Talvez ela, eu acho que isso vai junto a uma estratégia, que é uma estratégia que envolve a roupa e que envolve também o uso da fotografia. E não é só ela que faz, né? Por isso que eu insisto nesse livro da Patrícia Mayayo, que não está traduzido para o português, mas é uma pena, né? Frida Kahlo contra el mito. E ela tem um artigo também muito bom sobre a Maruja Malo e o modo com que a Maruja Malo, que é uma artista de vanguarda de Barcelona, né, como ela usa a fotografia para criar uma persona artística. Quem fazia isso, que era muito amigo da Maruja Malo? Salvador Dalí. Até a gente fala, bom, Salvador Dalí, a gente conhece, talvez, eu falo o nome dele, vem imagem do bigode. A imagem dele, às vezes, é mais forte do que da própria obra. Isso é algo muito comum entre vários artistas, porque o que acontece no sistema da arte? No sistema acadêmico, o que é valorizado é a obra-prima que o artista fez. Isso muda completamente com aquilo que a Nathalie Henick chama de sistema vocacional, que começa a surgir no século XIX e que é um deslizamento da obra para a figura do artista. Ou seja, passa a ser mais importante não a obra final, mas o artista que fez a obra. Um caso célebre, que ele é o paradigma dessa transformação, é o Duchamp. O Duchamp, ele deixa claro, quando ele manda o mictório, né, o urinol, para um salão, que importa não a materialidade da obra, mas o conceito daquela pessoa que está por trás da obra. Ou seja, o artista, quem faz a obra, é mais importante do que a obra em si. Então, isso significa, isso traz consigo um investimento na própria construção de si como artista, na sua biografia, na autobiografia, na construção da sua imagem, autoimagem. Não é por nada que tantos pintam autorretratos. A fotografia, como a fotografia é usada pelos artistas dentro do ateliê, fora do ateliê, para criar e ampliar essa persona, né? Então, enfim, isso não é só elas que fazem, as artistas mulheres, mas algumas delas se dão conta de que é preciso construir-se como artista, e eu acho que é particularmente difícil construir-se como artista mulher moderna, né? Eu acho que esse é o desafio dessa geração. Eu acho que as estratégias de Frida, Tarsila, todas essas mulheres, Maruja Mallo, que conseguiram uma inserção internacional, é muito interessante de analisar, né? Porque elas criaram lugares que não estavam previstos, mesmo na modernidade. Elas tiveram que criar esses lugares, né? Daí, voltando para Tarsila, a Tarsila tem que dar conta dessa expectativa de transgressão que está por trás do artista moderno. Ela tem que dar conta da expectativa de ser uma mulher de elite num país tradicional como é o Brasil. Ela tem que dar conta de querer ser cosmopolita, que é um projeto dela e da sua geração de paulistanos, ao mesmo tempo de se afirmar como alguém da América do Sul ou do Brasil na sua particularidade. Isso, é sintetizar demandas muito diferentes. E eu acho que ela conseguiu fazer isso bem. Agora, é interessante ver que o caminho que ela adota é muito diferente do caminho da Frida, né? Porque pensando na autoimagem, ela se veste com roupas do Poupoirré. O Poupoirré, nesse momento, é considerado o quê? Um estilista de luxo francês, que teve um ato moderno nos anos 10, que foi de tirar o espartilho do corpo feminino. Mas nos anos 20, ele já não era mais tão moderno. Então, essa escolha também é interessante. Por outro lado, ela se diz, né, como uma artista brasileira que descobre que quer ser a caipirinha da sua terra, mas ela nunca se veste com roupas brasileiras, entre muitas aspas, porque eu nem saberia dizer o que é isso, né? A Frida, ao contrário, ela escolhe uma roupa autóctone, né, uma roupa vernacular de um grupo específico indígena, mexicano, em que as mulheres são muito poderosas, e ela compõe a sua imagem diariamente a partir desse léxico. A Tarsila nunca optou por isso. Ela não tem um vestido que me conste neomarajoara, por exemplo, uma estampa neomarajoara. Ela poderia ter pedido para fazer, né? Mas assim, não chega a esse ponto a afirmação do localismo no seu corpo, né? É muito mais plasmado o seu corpo como uma mulher de elite brasileira cosmopolita.
E sempre querendo, ela diz nas cartas, mas estava muito bonita. Né?
Muito bonita. Olhares convergiram para mim.
Há 8 dias, tivemos o almoço com o embaixador, a elite dos artistas franceses e uma elite brasileira. Ao todo, 14 pessoas. Eu à esquerda, a única mulher. Durante o almoço, fui distinguida com um lindo ramo de rosas, apresentado numa bandeja de prata da parte do embaixador. Depois do almoço, fui com um grupo de artistas ao ateliê de Léger, que também fez parte da nossa mesa. Depois, cada qual para sua casa. Fui lindamente vestida por Patu, com um chapéu de 350 francos muito lindo. Estive um dia antes num jantar dos artistas do Salão das Tuileries. Muita gente. Artistas de valor e outros medíocres. Estreiei o meu vestido amarelo de Patu. Parecia uma rainha. Todos os olhares convergiram para mim.
Mas assim, eu acho que a gente tem que entender que isso é, por um lado, vaidade, mas é também a consciência que as mulheres têm de que elas vão ser olhadas. A gente está numa sociedade ocidental que objetificou secularmente o corpo das mulheres. Avançamos muito, liberamos muito já esse corpo, mas ele é ainda mais olhado e mais regulamentado, mais vigiado do que o corpo masculino. Então, eu acho que ao invés da gente ler apenas como vaidade essas cartas dela, é interessante olhar como estratégia também. Já que me olham, então eu vou fazer com que isso seja um cartão de visitas e uma inserção.
Em 31 de maio de 1971, Tarsila deu uma entrevista em sua residência para vários jornalistas e pessoas interessadas em arte. Nessa conversa, o mediador Francisco Luiz de Almeida Salles trouxe para o bate-papo uma lembrança de Tarsila enfatizando a sua aparência.
Vou perguntar, você tinha um jalequim, parecia uma coisa de toureiro verde, todo enfeitado e dourado, parece que é de poeira, uma coisa belíssima.
Ah, isso é outra coisa, uma coisa de costureiro. Era Paulo Poiré que fazia meus vestidos.
Exatamente, era um desafio.
Era uma coisa que chamava atenção e os outros costureiros levavam 3 anos para fazer uma coisa mais ou menos como ele, porque era, tinha muito talento e viajava para o Oriente também, para poder ver aqueles bordados antigos, tudo, ele estudava.
Mas eu só me lembrei disso para dizer, porque eu não estava perguntando a você, que você, com aquele jalequim, foi em matéria de mulher a coisa mais linda que eu já vi na minha vida.
Porque vamos pensar, não é só ela falando, todos os olhares convergiram para mim. Me chama a atenção o Oswald de Andrade, em telegramas, falar para ele vestir, ir no Poupoirê, no Patu, em vários telegramas ele fala. Então, não é só ela que está pensando no corpo dela como um cartão de visitas. Ela e ele, é um projeto do casal, né?
Mostra os quadros, informa-te do movimento nas galerias, vem bem elegante, bem, bem. Vista Patu, Poiré, etc, etc. Chapéu também. Vida!
Ela não precisa tanto vender-se, né, nesse momento, porque ela é uma mulher rica, mas ela quer inserir-se, né? Então, nesse sentido, tem um uso também da fotografia como um meio de, digamos, divulgar essa imagem, né?
E você acha que também o fato do Brasil ter ser um pouco... Olhar sempre para fora, para depois olhar para dentro um pouco. Essa estratégia dela criar a sua primeira individual em Paris, depois eu vou para o Brasil. Isso é meio fundamental?
Eu acho que ela não teve também muita chance em 23, 22, né? Quando ela volta, muito rápido, ela volta em 22, já em 23, comecinho, eles já estão na França. Nesse momento, ela também, ela não tem tantas obras assim para mostrar, para fazer uma individual, né?
Ela poderia ter trazido e fazer a exposição no Brasil.
É, poderia, mas que cai muito bem no Brasil, você ter uma exposição individual na França, né? Enfim, aqui a gente tem essa mentalidade que é um pouco colonizada mesmo, né? De que, enfim, o sucesso no centro reverbera positivamente para você na periferia. Isso já desde o século XIX. No caso da Tarsila, ela faz esse investimento mesmo, né? De ter uma exposição numa galeria importante, numa rua muito importante, com um catálogo de luxo. É importante que as pessoas saibam que isso era pago pelo artista, né? Então, o artista alugava o espaço da galeria, ele financiava a exposição, ele financiava o catálogo e provavelmente ela pagou o Blaise Sankar também para escrever. Né? Ela não fala isso nos seus textos, mas a gente sabe pelos textos da Anitta como isso era caro e como o fato da Tarsila ter dinheiro ajudou inclusive o catálogo a ser muito maior do que os outros catálogos que essa galeria fazia. Então, enfim, tem uma estratégia, um investimento simbólico e financeiro de fato nessa exposição e que acabou trazendo frutos, porque isso é lido como no Brasil, a artista que deu certo, né? Tarsila réussit, né? Tarsila venceu, sendo que, ok, ela venceu, mas também não é assim que ela venceu a ponto de se inserir como uma artista mega conhecida no sistema francês. Prova disso, né, que a obra dela, Cuca, que está em todas as exposições sobre mulheres latino-americanas, a França, toda vez que quer falar de artista da América Latina, põe a Cuca, né? A Cuca foi uma doação, ela doou a tela para o Estado francês, não foi uma aquisição, não foi uma compra. Se ela fosse uma artista que tivesse bombando no sistema francês, eles teriam comprado. Isso é uma doação que deu certo, né? Porque o quanto essa doação multiplicou o nome da Tarsila. Às vezes a gente pensa que só obras vendidas, que são boas coisas, mas não, às vezes uma doação te projeta, né? Claro que ela não tinha como saber que isso ia acontecer, mas acabou acontecendo.
Falou, né, que a gente ficou conhecendo essa Tarsila pau-brasil, né, primeira fase, e que as outras fases da Tarsila não são tão, as pessoas já não, enfim, não sabem tanto, ou não se interessam tanto, não sei, ou não é tão explorada, né, porque é menos vibrante, talvez, é menos brasileira, sei lá, dentro de muitas aspas. Por que você acha que ela não consegue, dado todo esse aprendizado de marketing, autoimagem que ela tem nesses primeiros anos aí de produção como artista, você acha que ela não consegue segurar isso para as outras fases dela, né?
Olha, essa é a pergunta de brincadeira de US$ 1 milhão para praticamente todos os modernistas, para ele e para a Anitta também, né? Eu acho que é importante a gente olhar para o que acontece no Brasil, no sistema. Brasil é duro falar, vai em São Paulo nos anos 30. Né? A gente tem essa efervescência modernista nos anos 20, as revistas, né? Enfim, tem um burburinho ali de um grupo muito pequeno, mas que, enfim, está fazendo uma renovação e que tem um espaço midiático grande junto aos jornais e às revistas culturais que aqui circulavam. Nos anos 30, temos aí uma conjunção de coisas. Primeiro, a gente não tem um sistema de mercado artístico no Brasil. Quantas galerias foram abertas nos anos 30 no Rio e em São Paulo? Pouquíssimas, né? Assim, então você não tem um sistema de mercado. Artista não consegue viver da venda de obra de arte aqui, porque não tem mercado, não tem galeria, né? Junto a isso, a Era Vargas traz algumas mudanças, né? Por um lado, você tem uma oficialização do modernismo, o Estado começa, de fato, a contratar artistas, né? E permite carreiras como a do Portinari, entre outros, triunfais. O Estado varguista contratou quantas mulheres? Só uma, Adriana Janakopoulos, para fazer uma escultura no Ministério da Educação e Saúde. Não teve contrato para mulheres. Tarsila e Anitta não receberam nenhuma encomenda.
Nenhuma. Tarsila, provavelmente por esse envolvimento com a...
Com a esquerda.
Com a ética, de alguma forma.
Né? Eu acho que isso realmente foi... algo bem complicado para ela. Ela chegou a ser presa por um mês, né? Que é uma coisa que a Araci comenta que ela nunca quis falar muito. Então, acredito que sim, que tem a ver com isso. É também importante notar que nenhuma das duas foi observada pelo MoMA. Quando o Kirsten veio para o Brasil, ele comprou um monte de obras, mas não compra Tarsila, não compra Anitta, e Tarsila ele sabia quem era, né? Então, nos anos 30, elas estão numa situação um pouco acantonadas ali nesse sistema, né? A Tarsila, vamos lembrar, ela faz um conjunto de pinturas muito conservadoras, retratos que você bateria o olho e falaria, meu Deus, isso daqui não é Almeida Júnior? Vai, quase Almeida Júnior, né? E ela fez esses retratos, em pleno final dos anos 30, começo dos anos 40. Então, você fala, nossa, elas decaíram? Ué, talvez fosse o que fosse possível pintar naquele sistema naquele momento, o que tivesse demanda, o que agradava ao público, e, né, e tanto uma quanto outra precisam, nesse momento, a liberdade que a Tarsila tinha nos anos 20, acabou, né, o dinheiro dela que permitiu essa liberdade, acabou, então no momento em que elas têm que dar conta de um mercado, de um gosto da clientela paulistana, atender a demanda, elas ficam mais conservadoras, como, aliás, é o que se pintava nos anos 30.
Eu conheço a Tarsila de uma maneira muito mediada. Quando eu tinha, sei lá, 14, 13 anos, a Tilibra lançou uma série de cadernos da Tarsila. Eu tinha todos, entendeu? A Boticário tinha perfume da Tarsila, eu tinha perfume da Tarsila, entendeu?
E eram os copos de requeijão.
Exatamente. Então, a Tarsila chega para mim, eu não ia no museu nessa época, ou ia muito pouco, né? Eu não sou do São Paulo. Eu só conheço a Tarsila porque, né, estava no caderno da escola, né, no caderno, no livro didático, e depois tem uma série na Globo que traz a Tarsila. Tem uma, o quanto também eu queria te perguntar dessa coisa, desse agenciamento, desse licenciamento dessa imagem do artista, você acha que contribui para que crie-se também esse personagem no imaginário coletivo, né, brasileiro, assim, né?
Então, é excelente, é aquilo que a Patrícia Maiaio chama de fridomania, né, que acontece com a Frida. A gente tende a achar, né, começando pela Frida, que a Frida sempre fez esse sucesso todo, né, desde sempre. Não, ela era uma figura reconhecida lá nos anos 30, 40, mas não tinha um supermercado consumidor também. Ela foi, daí, anos 70, feminismo, né, norte-americano. Daí a Frida vira uma heroína do feminismo norte-americano. Então, a primeira leva é a Frida feminista. Depois tem a Frida feminista latina. Depois tem a Frida empoderada. Depois tem a Frida queer. Depois tem a Frida transgressora. Enfim, e vão, né, são discursos que vão se somando sobre a Frida e... Enfim, que eu não estou dizendo que eles são mentirosos, são as leituras que cada época faz, né? No caso da Tarsila, eu acho que é um pouco parecido, né? E eu acho que é uma escolha de uma Tarsila, que é, insisto, a Tarsila dos anos 20. Não por acaso, é sempre aquele vestido vermelho do Paul Poiret, do autorretrato, né, que está na minissérie, que está agora sendo usado, né, pela Cláudia Raia também, na peça de teatro. Então, vejam, esses discursos massificados, né, do mass media, eles reproduzem um certo discurso, tem uma escolha por um certo discurso que a própria artista promoveu na sua época. Mas não é, por exemplo, a Tarsila que vai para a Rússia, não é a Tarsila que vai presa, não é a Tarsila que está batalhando para viver com a sua própria produção nos anos 30, 40, não é a Tarsila que é redescoberta pela Araci e relida nos anos 50, não é a Tarsila que vai vender para a Estrada de Ferro Central do Brasil na época da Bienal, e não é a Tarsila mais velha dos anos 60, né, que aparece como o Bogit, eu acho que falava, um rosto sorridente num corpo maduro, ou seja, a Tarsila já envelhecida, mas ainda com vontade de pintar, mas sem muita inserção, que volta a fazer pinturas da fase pau-brasil, inclusive para atender o mercado, né? Então, enfim, que Tarsila que está sendo mediatizada? É essa Tarsila gloriosa dos anos 20, que é, no fundo, também um desejo, ainda hoje, talvez, né, dos brasileiros de ter uma mulher que teve um sucesso internacional, uma mulher brasileira de elite que teve um sucesso internacional, que é jovem, que é bonita.
A Tarsila ocupa esse lugar que a Frida ocupa no México, talvez, e mais internacional, assim, hoje, a artista brasileira, ela tem essa pena.
Eu acho que sim, eu acho que ela ocupa, sim. Não foi sempre assim, né? É uma coisa mais recente. Eu diria o seguinte, para ser mais precisa, isso tem a Nerian Teixeira, que fez um mestrado sobre essa questão da Tarsila, né? Sobre essas exposições, a internacionalização da imagem da Tarsila. No século XXI, do meu ponto de vista, a Tarsila foi sendo construída como a Frida brasileira, né? E ocupa esse lugar como artista, mulher brasileira que ajudou a internacionalizar a arte brasileira e também a modernizar a arte que se fazia no Brasil, né? Ela passa a ocupar esse lugar que a Frida já ocupou há um certo tempo, graças ao feminismo também norte-americano, né? Eu acho que hoje a Tarsila ocupa esse lugar, sim.
Oi, esse é o nosso intervalo comercial. Se você quiser aproximar a sua marca desse universo das artes visuais, esse espaço pode ser seu. Entre em contato conosco e peça o nosso Media Kit e saiba como anunciar aqui nesse podcast.
Se hoje a gente tem uma ideia de quem foi Tarsila do Amaral e conhecemos o Abaporu, é porque a imagem dos trabalhos da artista passou a ser muito difundida a partir dos anos 2000. Se você comia requeijão no começo do milênio, por exemplo, talvez se lembre da imagem dos quadros da artista nos copos do produto que a gente comprava no mercado. Quem conversa com a gente sobre essa construção da imagem da pintora nesse milênio é Tarsila do Amaral Sobrinha, sobrinha neta da artista que começou a cuidar do licenciamento do legado de Tarsila nos anos 2000. Para não confundir com a Tarsilona, ou melhor, com a artista Tarsila do Amaral, a gente vai chamar a sobrinha neta de Tarsilinha, como ela é conhecida na família e entre pessoas do mundo das artes. Quando seu pai te deu esse nome, praticamente foi um legado na sua vida, né, Tarsilinha?
Olha, eu agradeço tanto, porque eu sempre fiz com tanto amor, né? Meu pai, assim, apaixonado pela minha tia, né? Pra mim foi, assim, a maior honra da minha vida mesmo ter esse nome.
Que veio com uma missão, né? Tipo, virou seu trabalho, né, praticamente.
Virou meu trabalho, com certeza, com certeza. É um orgulho e uma honra. Claro que também, depois de um tempo, vem também uma responsabilidade muito grande, né?
Embora tenha um vasto conhecimento sobre a tia-avó, quando Tarsila faleceu, em 1973, Tarsilinha tinha apenas 8 anos.
Ela na casa dela. Ela é já mais velhinha, numa cadeira de rodas, e a casa dela, que eu adorava ir lá. Minhas recordações são essas, o piano, os quadros que eu via na casa dela, e ela, né? Eu a conheci já numa cadeira de rodas, mas sempre muito arrumada, uma pessoa elegante, elegante de alma, sabe? Muito educada, muito gentil. Então, tenho, assim, a melhor lembrança dela.
Tarsilinha assumiu a responsabilidade de cuidar do licenciamento de imagem das obras e da vida da tia-avó logo depois que as pinturas de Tarsila começaram a estampar os cadernos escolares, perfumes e até copos de requeijão, devido a um projeto de licenciamento da empresária Dora Kaufmann, que envolvia também outros artistas como Cândido Portinari.
é uma coisa muito pequena, porque naquela época ninguém queria fazer licenciamento com artista plástico, né? É, queriam fazer da Xuxa, do Mickey e só, né? Aqui no Brasil não tinha isso.
Mas licenciar o quê, por exemplo?
É, o que ela fez, ficou muito conhecido, foi com os copinhos de requeijão da Nestlé. Ela fez também umas camisetas, algumas coisas, pouca coisa, mas... Ah, fez o perfume do Boticário também. Quando essa empresária estava querendo já parar, eu falei, puxa, eu me interesso em tocar isso. Primeiro que eu sempre tive um critério muito rígido para colocar em qualquer produto. Quer dizer, aliás, eu nunca coloquei a Metin em qualquer produto. Eu sempre pensei e só fiz mesmo com empresas que eu acho que tinha um acabamento, uma empresa sólida, consolidada, íntegra, uma empresa que tivesse uma brasilidade, sabe, no seu DNA. Eu só comecei a conseguir fazer coisas maiores quando a minha tia começou a ser mais conhecida, claro. Na mídia, exposições, enfim, livros, aí ela começou a ser mais conhecida, aí ficou muito mais fácil fazer licenciamento.
Tarsilinha aponta que dois acontecimentos fazem com que o trabalho da tia-avó comece a ganhar destaque no mercado e no mundo. A 24ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, de 1998, que ficou conhecida como a Bienal da Antropofagia, e exibiu uma seleção de quadros da Tarsila do Amaral, e a compra de Abaporu, em 1995, pelo empresário e colecionador de arte Eduardo Constantino, por $1.300.000.
O Volofotes, se voltaram também para a minha tia muito forte. Eu olhava, falava, bom, só tem livros acadêmicos dela. Eu quero escrever um livro, uma leitura mais fácil. Aí começa assim, uma saga minha.
Tarsilinha escreveu alguns livros sobre Tarsila, como o infantil O Anel Mágico da Tia Tarsila, Tarsila por Tarsila, em que ela reconta a biografia da tia por esse viés familiar, e Abaporu, Uma História de Amor, em que ela defende a tese de que a obra-prima do modernismo brasileiro seria um autorretrato de Tarsila do Amaral. Além de livros, Tarsilinha trabalha em projetos de adaptação da vida de sua tia em diferentes formatos, como a animação Tarsilinha.
Deixa eu te contar uma história.
História? Eba, adoro história.
Alguém roubou as lembranças da minha mãe.
Quem? Quem foi? Eu vou te ajudar, Tarsileca. Você é a minha amígula. Ninguém faz isso com uma amígula minha. Quem foi? Me fala.
Parece um bicho, tipo, comprido, colorido. E ele faz um barulho assim, ó.
Já sei. Já sei o que é.
Sabe? Tem certeza?
Absolúvel. Quer pegar ela lá?
Por exemplo, eu sempre tive muito cuidado com crianças e adolescentes. Eu quero que a minha tia seja conhecida daqui para trás, né? Daqui para frente, claro também, mas é mais fácil daqui para frente. Você cativar desde uma criança, um adolescente, essa pessoa gostar de arte, gostar da minha tia, eu acho uma tarefa mais difícil, né?
Em janeiro deste ano, estreou o musical Tarsila, a Brasileira. Uma ideia de Tarsilinha, que escolheu a atriz Cláudia Raia para dar vida à tia-avó.
Vejam as decorações populares, os murais, as pinturas das igrejas. Simples e comovente. É a tradição e a simplicidade. É genial. Eu fui cubista, me encantei pelo Picasso. Tudo que ele faz eu faço, mas agora eu revelei. Cheguei em Minas, me encantei com arquitetura, pão de queijo e rapadura, esse é o Brasil que eu pintei.
Quando eu pensei no musical, na época que eu pensei, foi em 2019, tinha acabado de ter aquela exposição no MASP, né? Aquela comoção, como eu posso até dizer isso. Eu acho que aí eu quis escolher com quem eu quisesse, da maneira que eu quisesse, e eu pensei na Cláudia Raia. Então, quando eu pensei no musical, eu falei, tem que ser com ela.
E há 10 anos, Tarsilinha trabalha em uma cinebiografia sobre Tarsila do Amaral, junto com o produtor Simon Egan, que fez o premiado filme O Discurso do Rei.
A gente está fechando a direção, está terminando o roteiro, que também dá muito trabalho, vários tratamentos. E aí, com o diretor ou com a diretora, aí vai escolher o elenco. Então, eu acho que já está mais perto já aconteceu, né, do que teve esse tempo todo. Eu vou fazer um filme internacional, eu sempre falava pro Simon isso. Simon, eu quero que esse filme da minha tia
faça para ela, tá? Pro legado dela, o mesmo que o filme Frida fez pro legado da Frida. Então, essa que é a minha meta, né, com esse filme.
A caminho da internacionalização da obra de Tarsila está programada para outubro uma individual com pinturas, desenhos, fotos e documentos da artista no Museu de Luxemburgo, que tem esse nome porque fica no Jardim de Luxemburgo, um dos endereços mais lindos da capital francesa. E depois, a mostra vai para o Guggenheim de Bilbao, na Espanha.
E você, quando você fala da Frida, assim, a gente está falando dessa obra, você está falando dessa Tarsila mulher, quais características... Que a Frida é muito explorada pelas feministas, pelas um lado meio queer hoje também, né? Muito dessa liberdade, dessa personalidade, né? E você está fazendo, trabalhando nesse filme estrangeiro, né? Agora nos Estados Unidos. Quais traços dessa personalidade da Tarsila você vai querer trazer para levar ela para um outro ícone?
Eu não quero inventar nada. Eu quero mostrar o que foi minha tia. Minha tia foi uma mulher moderna, foi uma mulher muito corajosa, foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Só quero mostrar. Não teve só a Frida, teve também a Tarsila do Amaral. E a obra dela é reflexo disso. Né? A obra da Frida também mostrou todos os marcos, todo o sofrimento dela, não sei o quê. A obra da minha tia, a história das duas são histórias diferentes, né? Mas a minha tia também foi essa mulher moderna, corajosa, à frente do seu tempo. Eu me lembro que sempre na família fala, né? Ah, coitada. Ela foi saindo pelo primeiro marido, depois pelo Oswaldo, depois o último marido também saiu, de uma prima dela. Puxa, coitada. Aí eu comecei a falar para as pessoas, gente, foi ela que escolheu isso. O mais fácil da vida dela era continuar casada com o primeiro marido. Ela ia estudar arte, ela ia tocar piano, mas era a coisa mais fácil que ela podia ter feito na vida dela. Ela foi fazer o mais difícil, separar, enfrentar a família, enfrentar a sociedade. Mesma coisa com o Oswaldo, mais fácil ela ficar quieta, o Oswaldo voltando de joelhos para ela, continuar com o Oswaldo, era o mais fácil, melhor para ela naquele momento. Não, ela de novo separa, de novo enfrenta a sociedade, tudo. Então, eu sinto que ela foi a senhora do destino dela, sabe? Só quero que conheçam ela, sabe? Conhecer a história verdadeira. Aí, a partir disso, para ela virar mesmo esse ícone pop, eu acho que o caminho já encurtou bastante, né?
Ela podia ser uma musa feminista também, então.
Eu acho que aqui no Brasil ela já está começando a ser. Porque já está começando a conhecer. As pessoas estão começando a conhecer mais a história dela, não só o Abapuru. É aí as pessoas ela começa a virar mesmo uma pessoa mais inspiradora como personalidade, né? Não só como pintora, né?
Tarsila do Amaral hoje, além de pintora e personagem da história da arte brasileira, também se tornou uma personagem da dramaturgia. Em uma busca rápida no YouTube, em serviços de streaming ou indo ao teatro, vemos atrizes dando vida à pintora do Abapuru. Em 1988, a atriz Esther Góes viveu Tarsila do Amaral no filme Pagou Eternamente, dirigido por Norma Bengel.
A grande Tarsila, sabe que nós estávamos falando de você?
Não diga.
É mesmo, princesa. O Bop descobriu que eu que queria ser o maior artista do Brasil... Não consigo ser o maior artista nem lá de casa.
Tarsila, eu queria lhe dizer que a sua composição propõe uma nova ontologia da arte brasileira.
Valdemar, você me desculpa, eu não sei o que é ontologia.
Não se preocupe com a tua ontologia. Nesses tempos antropofágicos, o que interessa é odontologia.
A atriz Esther Góes, inspirada pela experiência, sugeriu à autora Maria Adelaide Amaral escrever uma peça sobre Tarsila. Em 2003, ela foi a primeira a interpretar a pintura na peça. Mais tarde, esse texto serviu como base para a minissérie O Sol Coração, também escrita por Maria Adelaide Amaral, mas com Eliane Giardini interpretando Tarsila na produção da Globo.
Em Minas, eu fui encontrar as cores que eu adorava quando era criança. Mas me diziam que era feio, que era caipira. Me refinaram o gosto e eu acabei perdendo esse verde berrante, esse amarelo. Olha esse rosa desavergonhado.
Em cartaz no Teatro Santander até maio está o musical Tarsila, a Brasileira. Desta vez, quem pinta a musa do modernismo é a atriz Cláudia Raia. Nas redes sociais, ela explicou como compôs a personagem.
Tarsila é um dos maiores desafios da minha carreira. É um dos personagens mais diferentes de mim. Para não dizer absolutamente oposto a mim. Ela é uma mulher enigmática, tímida, misteriosa. E a força dela está justamente nessa timidez. Está justamente nesse ombro para frente, nesse olhar um pouco mais baixo. E foi difícil eu conseguir chegar nessa postura, nesse corpo, dançar com esse corpo. Pela primeira vez, cantar na minha tessitura de contralto. E tem muito a ver com a sonoridade dessa personagem. Tarsila é uma contralto, né? Essa é a voz dela. Sem dúvida nenhuma, o personagem começou a ser construído pela voz. Então, por eu ter essa partitura como contralto, me deu a sonoridade dela. E aí a voz foi me dando esse corpo, que foi me dando o andar, e a gente consegue, então, chegar nessas minúcias, né, da personagem, filigranas, que eu digo, né, que é o andar, a velocidade dela é completamente diferente da minha. Eu sou uma pessoa totalmente acelerada para fora. E como fazer um personagem que é introspectivo, tímido, mas ao mesmo tempo genial e não perder um tônus? Porque geralmente quando você faz uma personagem mais tímida, mais para dentro, ela vai perdendo um pouquinho o tônus. Ela não, a força dela está justamente aí. E foi difícil de encontrar esse poder dela, porque é uma mulher muito poderosa, muito forte, muito inteligente, muito única, com esse temperamento.
Se você quiser conhecer mais sobre a pintora Tarsila do Amaral, vamos recomendar alguns livros em nossas redes sociais. Entre eles, vamos destacar aqui um que apresenta uma visão da própria Tarsila sobre a arte e a sociedade de sua época. O livro se chama Tarsila Cronista e foi organizado pela pesquisadora e curadora Araci Amaral. A publicação traz crônicas escritas pela própria artista, mostrando a sua visão de mundo. Na introdução deste livro, Araci, que conviveu com a artista e escreveu a primeira biografia sobre ela, Tarsila, sua obra e seu tempo, escreve algo muito interessante que acho que ajuda a gente a amarrar essa construção de Tarsila do Amaral que abordamos nesse episódio. Você gostaria de ler, Bia?
Tem se falado muito, nas duas ou nas três últimas décadas, na personalidade libertária de Pagu, que se antecipou, por sua militância política, inclusive, às conquistas da mulher brasileira em nosso século. Porém, não creio que tenhamos enfatizado suficientemente o pioneirismo de Tarsila, pois ele vai além de sua curiosidade em conhecer o movimento surrealista ou ao desejar ver ao vivo a realidade socialista da União Soviética ao lado de Osório César em 1931. Tarsila viveu afetivamente, com plenitude, sua vida de mulher. Essa liberdade, hoje usual, à época era uma audácia inaudita. Mas em Tarsila, foi uma característica suave, pois ela soube levar sua vida pessoal com discrição, ao mesmo tempo em que fazia tudo o que desejava. Essa vida amorosa, plena, foi marcante para a artista mulher e com uma grandeza de alma que surpreendia a todos que dela se aproximavam.
Depois dessa conversa, como você construiria a Tarsila do Amaral? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @projetoconversas ou por e-mail conversas.arte@gmail.com. Neste podcast, você ouviu áudios da animação Tarsilinha, do musical Tarsila, a Brasileira, do filme Pagou Eternamente e da minissérie Um Só Coração. Quem leu a carta de Blaise Cantrat foi Rafael Homer. A carta de Tarsila do Amaral foi lida por Gabriela Herbeta e o telegrama de Oswald de Andrade por Fábio Matos. Nosso imenso agradecimento aos nossos colaboradores. Muito obrigada. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos em suas redes sociais. Ah, e não se esquece de dar 5 estrelas pra gente no seu tocador de áudio favorito. Até a próxima.
Até a próxima.